Cindy Nerd, cultura nerd, filmes, séries, videogames, tecnologia, música e os mais variados temas da atualidade. A cultura nerd, agora na Rádio Web SPM.
Ê, Cindy Nerd no ar, eu adoro esse programinha.
Todo mundo já assustou com esse ê.
Tudo bem, Simone?
Tudo jóia, Wellington.
E aí, Diego? Só alegria. Hoje nós temos visitas ilustres e caixistas aqui no nosso programa. Hoje nós temos aqui o Luciano e o Cauã. E aí, Luciano? E aí, Cauã?
Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luciano Garcia e vamos conversar aí com essa galera nerd aí, trazer um pouquinho desse universo gamer, esse universo aí que todos gostam, né? Até os mais velhos aí estão... Estou apaixonado pelos games.
Sem dúvida, Luciano. E já colocando aqui, né? Eu estava comentando com a Simone um pouco antes de vir aqui para o programa, que a gente tem que procurar ser o mais imparcial possível quando se trata, né? Mas eu acho que para quem me conhece sabe que eu sou sonista de carteirinha, né? Mas respeito demais os caixistas, né? O Xbox e tudo mais, sei aí do seu potencial. Mas hoje o Luciano e o Cauã vieram aqui para falar um pouco mais da nova geração aí, do concorrente do PlayStation 5, não é isso, Luciano?
Exatamente. A gente está aí trazendo bastante informação a respeito do Xbox, das especificações aí. Ainda são parte das especificações que a Microsoft revelou nesta semana aqui, neste comecinho de semana. Muito antes de você fazer esse convite para mim aí, já saiu aí uma bomba aí.
Notícia fresquinha, né?
Sim. A gente tá percebendo aí que a Sony tá na miúda, tá quietinha aí, não sei não o que vai soltar por aí. Mas o importante, acima de tudo, é a concorrência, é bom para nós consumidores, né?
Sem dúvida.
Maravilha. E os nossos nerdzinhos e nerdzinhas que estão nos ouvindo... Se quiser interagir conosco, mandar seus questionamentos, ou se souber até mais informações que a gente não esteja sabendo aqui, quiser compartilhar conosco, pode ser através do nosso WhatsApp, o 99125-1554. Repita, Wellington.
99125-1554. E é isso aí, Simone. Simone, quero já deixar começar aqui o nosso programa, perguntando aqui para o Luciano e para o Cauã, a estrutura do Xbox, o gabinete, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, e aí?
Então, primeiro vamos fazer um resumo de como surgiu o Xbox, né?
Faça aí para nós, Luciano.
Qual foi a ideia da Microsoft de lançar o Xbox, né? Esse X é o X, né? E esse X é derivado de uma API, de um programa... que foi lançado lá na época do Windows 95. Quem não se lembra de se conectar na internet discada, né? Então, a Microsoft trouxe essa API para resolver alguns problemas de compatibilidade de jogos que eram lançados no Windows.
Sim.
E não rodava no Windows. Travava aquela tela azul e tal e tudo mais. E daí... ela viu o potencial, desde então o Windows 98, né? Viu o potencial desse mercado gamer, fez uma parceria com a NVIDIA, que é uma fabricante de placas de vídeo, né?
Sim.
Placa gráfica para os computadores, né? E não rolou muito essa parceria, embora ela tenha lançado... o Xbox, o clássico, o primeiro, o caixotão, né?
O melhor de todos.
E ela quis manter, então... a princípio, o console ia chamar DirectX Game. E depois foi só Xbox, né?
Nossa, ia ser um nome complicado, hein?
Então...
eu prefiro Xbox ainda.
Ela quis fazer o box, a caixa, e com o X do DirectX. Né? Então, a identidade do Xbox é o X mesmo, né?
Quantos Xbox nós tivemos até agora, Luciano?
Olha, a gente vem aí do clássico, da primeira geração, que na verdade...
Que na realidade foi a sexta geração de consoles, né? Foi quando o Xbox realmente entrou no mercado de games, né,
Luciano? Na verdade o mercado já estava bem aquecido, né? A Sony estava consolidada com o seu PlayStation 1, né?
Sim.
PlayStation 1 vendeu horrores de unidades, né? veio junto com uma alternativa ali, o Nintendo 64, que era com cartucho, né?
Sim.
Então a Sony,
a Nintendo estava desaparecendo por ali naquela época, né?
Exatamente. A Nintendo ali, ela não quis seguir a evolução, né? É, das mídias digitais, né? Ou seja, das mídias em disco, né?
Que a gente saiu dos cartuchos pros CDs.
Pros CDs, né? Nisso a Sega lançou o seu Sega CD, Sega Saturno, para tentar concorrer com o PlayStation 1, né?
Sim.
Mas também não consolidou. E aí a Microsoft, observando essa movimentação de mercado, a Sega já se recuando do mercado, a Nintendo sendo já posta em segundo lugar em vendas de consoles, a Sony se consolidando, a Microsoft viu essa abertura aí para lançar
o primeiro console dela. Isso soa nostalgia pura, não, Simone?
Ah, com certeza. Olha, quem gosta de game não tem marca, não tem modelo, não tem época. Sem dúvida. É, você vai lá, para em frente da tela ali e joga, né?
Sem dúvida. Mas é...
Isso foi no ano de novembro de 2001.
2001.
Quando surgiu o clássico?
O clássico. O Xbox.
A sexta geração, ela foi composta aí por várias peças, né? Quem liderou aí essa... Na minha, que eu me recordo agora, quem liderou aí a...
Foi a PlayStation.
Quem abriu?
Né?
Não. O PlayStation 1, ele já estava consolidado, como o próprio Luciano disse.
Sim.
Mas quem abriu a sexta geração, você não vai acreditar.
Foi o Dreamcast. O Dreamcast, que era da...
Sega. O Dreamcast abriu a sexta geração, né? E, consequentemente, aí já veio aí GameCube logo em seguida. Sim. Veio o PlayStation 2 e, consequentemente, Xbox. O clássico, hoje a gente chama ele de clássico, na época ele só chamava Xbox. Sim. Mesmo, né?
Sim.
E acabou que consolidando aí e trazendo aí à tona e colocando dentro do mercado aí a Microsoft.
É, então, na verdade a Microsoft ela não vingou muito no mercado brasileiro com o seu primeiro console, o clássico, né? Por conta das altas taxas alfandegárias, dela não... Sim. Fabricar o console aqui no país, embora o Play 2 também só foi ser fabricado no final da geração com os Play 2 Slim, né?
Sim.
Algumas unidades foram fabricadas aqui. E aí a Microsoft então não passou ainda a não ser tão conhecida quanto a geração posterior, que é o 360, né?
Sim, é o PlayStation, o Xbox 360, que foi que marcou geração aqui no Brasil, né? E hoje em dia, todo brasileiro aí deve ter um Xbox dentro de casa, aí, com...
Sim.
Certeza.
Atualmente, o Xbox 360 é o console mais popular.
Sem dúvida.
E tem uma curiosidade aqui também na história em relação à questão dos jogos online, né? Que é a Microsoft
na verdade,
através do Xbox,
na história,
né?
Na verdade, quem entrou com a ideia de jogar online multiplayer foi a Microsoft. Através do Xbox primeiro.
Já tinha
dela.
Toda uma ferramenta pronta também.
Sim,
né?
Ela entrou
com no Windows,
o Halo, que é aquele jogo multiplataforma,
o,
né?
Forza.
Então eu costumo dizer assim, basicamente os jogos são os mesmos, porque o desenvolvedor que desenvolve para Sony, ele desenvolve para Microsoft.
Sim.
E aí ele tem um trabalho de desenvolvimento para cada plataforma. Então ele não vai querer ter um trabalho a mais extra para o Xbox e um trabalho a mais para o PlayStation. Então é meio que equivale aí as configurações. É mais a preferência mesmo do controle, né? Controlão.
Vamos deixar para mais para frente esse assunto.
Mas só voltando no 360, já que a gente pulou um pouquinho o clássico aí, né?
Sim.
O 360 ele passou a ser fabricado no Brasil. Inclusive, para quem é de Sorocaba aí, conhece a Flextronics aqui, beirando a Castelinho, né?
Isso.
Então, ali era fabricado o Xbox 360.
Olha só, rapaz, pertinho, do lado de casa.
Do lado de casa, né?
Você viu?
Então, a Microsoft traçou essa estratégia em fabricar também no mercado nacional, e aí ela conseguiu se inserir no mercado nacional.
E esse, né? Já foi em 2005.
2005, muito bem.
Se tratando da sétima geração, né?
Sim.
Luciano.
Sim, sim.
Então fale de oitava geração para a gente encabeçar aí no novo Xbox. Xbox One.
O One ele foi lançado em 2013, em novembro de 2013. Inclusive, eu corri comprar um Xbox quadradão, caixotão. Vinha com o Kinect e tudo, R$2.300.
Senhor amado.
R$2.300.
É impressionante como essas coisas, infelizmente, aqui no Brasil, é difícil acesso ainda, né, Luciano?
É por conta mesmo dos nossos impostos, né? Mas ele já era fabricado, foi fabricado no Brasil mesmo, né, o console, então garantia nacional, tudo. E aí foi uma loucura.
Saiu
também
uma época, não faz muito tempo, que o Bolsonaro tinha um projeto de lei para estar reduzindo o preço dos games, mas não surtiu muito efeito.
Pelo
não.
Pelo contrário, na verdade, naquela época criou-se todo esse alarde,
dos jogos, não só dos games, mas também dos jogos.
Foi o ano,
né,
passado, eu acompanhei essa fala aí, né? Mas aí não vingou e, pelo contrário, aumentou-se o valor dos jogos.
Nós estamos perdidos hoje com o dólar aí, a mais de 4,30.
E por conta agora da taxação por transações online, a IOF, né?
Hoje mais um recorde do dólar aí, né? Hoje bateu 4,41.
Senhor, como é que vai fazer, Luciano?
Especula-se aí que serão poucas unidades vendidas aí no novo console.
Eu acho que se Deus quiser, a gente chega nos R$6 até o final do ano, né?
Ah, chega. Chega.
Fazer um questionamento, na verdade, uma fala curiosa aqui em relação ao Kinect. Que a gente falou assim, Kinect tem...
O famoso
Kinect. O que é o Kinect?
O famoso Kinect. Nossa. Então, na verdade, o Kinect foi uma concepção... para o Xbox 360, a Sony lançou o PlayStation Move, né?
Ô Luciano, só atrapalhando sua fala aí, mas quem que lançou esse negócio aí foi a Nintendo, né?
Essa questão do Wii.
O jogo de movimento, né?
Sim, mas a grande sacada da Microsoft foi não ter nenhum objeto na mão do jogador. Sim. Ou seja,
foi.
E inclusive quem participou do projeto do Kinect, o desenvolvimento do Kinect, foi um brasileiro.
Olha que bacana.
Que então se trata de um aparelho que detecta...
Ele é um sensor de movimento de infravermelho, onde ele fica lançando em tempo real ondas de infravermelho. Essas ondas rebatem nos objetos e voltam para o Kinect. Então ele tem essa sensibilidade de profundidade. É o mesmo conceito utilizado naqueles sensores de para-choque de estacionamento de carro, aonde vai aproximando do objeto, como vai aproximando, a onda vai voltando mais rápido, logo o sensor entende que está mais perto.
Certo.
Então o Kinect foi uma revolução nesse sentido. Mas foi uma aposta muito arriscada para a Microsoft relançá-lo no Xbox One.
Sim. Né? Ela não fez o mesmo efeito que aconteceu no 360.
No 360, exatamente. Talvez o que deixou o Kinect desinteressante no Xbox One foi as falhas que o Kinect 360 tinha, né? De não tinha tanta fidelidade de captação de movimento. Então fazia com que a descrença do Kinect do 360 se voltasse para o One. E na verdade o Kinect do One é uma máquina super precisa em termos de movimento, mas não vingou.
E qual foi o top aí do Kinect de jogos?
Olha, o Kinect, na verdade, ainda se continua lançando, né? Mas os jogos são os de dança, né? O top é o Just Dance, ele é desenvolvido pela Ubisoft. A Ubisoft, ela é uma empresa, se não me engano, francesa, né? Francesa, mas hoje a capital é totalmente internacional, né? E então o Just Dance ele continua sendo lançado, inclusive para os videogames, aqueles videogames
que não tem. E a gente tá até dentro das competições, né?
Sim.
Hoje.
Sim, tem muita competição. Na verdade, hoje, Wellington, se você tem uma ideia, se você quiser jogar Just Dance no PS4, você consegue.
Eu logo imaginei, deduzi, eu não queria falar aqui de PlayStation aqui, mas já que você tocou no assunto...
Só comparando.
Porque a webcam a câmera, né, do PlayStation 4, ela é muito bacana também, muito bem feita também. As poucas experiências que eu tive com ela supriu as minhas necessidades, assim, Luciano.
Sim.
Então logo deduzi que a do Xbox fosse tão boa quanto a do PlayStation 4.
Mas existe uma função...
Sim.
Que não necessita de câmera nem Kinect, que é o smartphone. Existe um aplicativo do Just Dance, você se loga na sua conta lá, da Just Dance, e como você está conectado no mesmo roteador que está conectado o seu videogame, então o seu smartphone na sua mão, ele vira o seu sensor de movimento.
No Xbox.
Nossa.
Tanto no Xbox como no Play 4. Então você não há necessidade dos dispositivos auxiliares, né? Como o Kinect e a câmera, né?
Que coisa, olha, rapaz, essa... que bacana.
Essa eu não sabia. Sabia disso, Dieguito?
Só precisa amarrar um cordão no celular pra não acontecer igual acontecia.
Você não fazia celular, cria asas.
Cria asas, né?
Mas é isso aí, Luciano. Falando aí, tá aí das gerações antecessoras, né? E agora a nova geração, que para meados do fim deste ano, de 2020, vai estar vindo aí a nona geração, né, Luciano?
A nona geração.
A nona geração de games, né? Tanto o Xbox quanto aí seus concorrentes, a PlayStation, a Nintendo com certeza vai lançar aí algum concorrente, né? E aí, o que você tem a dizer?
Então,
perguntei a princípio para você do gabinete, da torre, da estrutura que comporta o Xbox.
O Cauã aqui, fale agora. O Cauã.
Parece uma geladeira esse console, a princípio.
Olha, que bom.
Ouvi falar num Project Scorpio.
É, na verdade, o Project Scorpio...
era o antecessor, não foi?
Não. Ele era o codinome utilizado pela indústria de desenvolvimento para batizar o projeto de desenvolvimento. Né?
Sim.
Então eles acomodaram todas as especificações, fizeram as negociações com a AMD, com fabricantes de SSD, com a Samsung, todos os fabricantes, para chegar, né, nessas configurações que a gente vai mencionar. E então o projeto era Scorpio. Diante de tanto esse hype de internet, né? Dessa ansiedade de saber o que vai ser, como vai ser, qual é o nome, aí a Microsoft não se conteve. E no final do ano passado foi, né, Cauã?
Foi
no final do ano passado a Microsoft revelou o nome do Series X, Xbox Series X.
Aí
tá?
Sim.
No então... The Game Awards de 2019, que eu ainda tava acordado, eu tava vendo, foi o Phil Spencer subiu no palco. Surpresa, e apresentou o console.
Quem é o Phil Spencer?
Phil Spencer é o basicamente a cabeça do Xbox.
Ah, o projeto saiu da cabecinha do Phil Spencer.
É, o Phil Spencer, ele é o diretor executivo do segmento Xbox da Microsoft.
Ah, bacana.
Então ele é o que, inclusive, é a figura que se expõe na mídia para comentar a respeito de tudo que é falado sobre o Xbox, de tudo que é lançado, etc. Então ele responde pelo segmento Xbox da Microsoft, o Phil Spencer, né? Então, quando vai lançar qualquer coisinha, tá ele lá no Twitter dele.
É o padrinho.
É o padrinho aí de, né, da galera. E tá, olha, Wellington, voltando no nome...
Vai lá.
Eu... acredito seriamente que esse ainda não é o nome do Xbox.
Você acha que ainda são rumores?
Não é que são rumores. É uma estratégia de mercado. Xbox Series X. O Series, traduzindo literalmente, Series.
Sim.
X.
Sim.
Logo, se a gente já tem o Xbox One X...
Sim.
Entende-se que a Microsoft vai... continuar fabricando o One X, que é um console de 6 teraflops.
Potenciando.
E esse Series X, que vai ser um outro nome, será um console premium. Um console mais caro, né? Que tem mais funções.
É, ele fala do projeto em si, ele fala de ser algo turbinado.
Exatamente.
Ô Luciano, né? Aproveitando então, já que
você
tá falando...
E que vai rodar jogos em 4K.
Já que você está falando aí do desempenho, fale mais então do desempenho do nosso futuro Xbox.
Olha, a unidade computacional, ela é medida por teraflop. E para você ter uma ideia, hoje o Xbox One X, que é atualmente o console mais poderoso desta geração, né?
Ele até
é
mesmo que o PlayStation
4 Pro, sim. Sim, por conta da arquitetura de processador que a Microsoft inseriu nele, sim, né? Só esse Xbox One X novo, ele terá o dobro de teraflops que o atual.
Então, ou seja, se o atual tem 6, quer dizer que ele vai ter 12
teraflops. 12 teraflops. Isso em termos de poder computacional, ou seja, o quanto de dados gráficos, áudio, processamento, etc., ele vai conseguir processar.
Calma aí, Luciano. A Simone anteriormente até falou em 4K e então, tudo mais. Mas aí é possível, será que... Tá vindo, já estão, né? Só não chegou aqui no Brasil ainda, né? Não é tão popular ainda no Brasil. As TVs 8K. Será que vai ser capaz de desenvolver uma imagem 8K aí?
É, ele, o console, ele é preparado para o 8K. É, vamos às especificações. 12 teraflops de processamento.
Sim.
É, variável shading rate, ou seja, ele é assombreamento variável. O que, que seria o sombreamento? Sabe aqueles jogos que tem a sombra da árvore, a sombra lá do inimigo, de um prédio e tal?
Sim, sim.
Ele vai disponibilizar para o desenvolvedor de jogos essa tecnologia que é da Microsoft, é essa função para o desenvolvedor aproveitar mais desempenho do console e não fazendo... uma sombra completa do jogo e sim variável. Olha, nesta árvore eu quero uma sombra, naquela ali já não precisa porque a sombra fica mais distante, etc. Então vai ter essa tecnologia aí que é o que surpreendeu também e vai dar um poder de desenvolvimento muito grande.
Mais detalhes, né?
É, mais detalhes na verdade.
Vai enriquecer as cenas.
O hardware Accelerated DirectX Ray Tracing. O que, que é? É aceleração por hardware, aceleração por peça, por um chip que vai ter lá exclusivo com a função DirectX, que a gente já falou, né? Ray Tracing. O Ray Tracing, o que, que é? Ele vai tornar o jogo uma ambientação mais real. Por exemplo... quando o sol se move de um ponto a outro,
sim,
a sombra também se move. E na geração atual, essa sombra não se move. Você pode reparar no jogo.
Vou começar a prestar atenção, Luciano.
A sombra ela é estática. E esse ray tracing, ele, por exemplo, um reflexo de um brilho do sol num vidro, se o jogador se movimentar para a esquerda, ele vai ver a diferenciação. Logo, o ambiente vai ser mais real do jogo. Né?
Luciano, são detalhes que, para trazer o mais original, o mais verdadeiro...
Mais
né?
realismo, você né? Traz mais realismo.
Interagir o máximo possível com o jogo, né? Você adentrar o jogo realmente. Ô, Luciano, deixa eu colocar aqui uma situação, que você está colocando alguns dados aqui do Xbox, mas eu não sei, é impressão minha... Ou os desenvolvedores, eles gostam muito de falar dos hardwares dos games e não falam muito pouco dos softwares dos games, né? Que vão... Aconteceu isso aí no PlayStation 3, 4, acredito que deve ter acontecido nos Xbox até o momento. Você vê que eles dão muitos detalhes dos hardwares, mas dos softwares quase nada.
É porque o software, na verdade, é o software interno que controla o console, né? O hardware todo, como um todo, ele é software proprietário. Então, ou seja, ele é de propriedade da Microsoft e logo a Sony tem o seu. Então, até por questões contratuais, eles não podem divulgar detalhes sobre o software inserido ali. O que, que nós temos de diferenciação?
É a cerejinha do morango, do bolo, né? A cerejinha do bolo.
O que a gente tem, e aí eu já tinha comentado com o Cauã, né, Cauã? De diferencial da Microsoft, o porquê que a Microsoft ela já sai na frente, porque ela tem o know-how do software. Ela é a indústria do software. Uhum. Então ela consegue aproveitar mais o desempenho da máquina, do hardware, da peça, através do software dela.
Exclusivamente.
Exclusivamente dela. Ou seja, ela vai conseguir aproveitar... arrancar muito mais desempenho desses 12 teraflops aqui do Xbox One, Series X, né? Que não é mais o One é essa geração, com baixo consumo de energia, que aí a gente já vai falar aqui uma outra característica.
Tá? Manda lá.
Vai ter uma característica importante, por exemplo, Você vai lá, você vai jogar lá um FIFA. Tá jogando FIFA.
Certo.
De repente você fica bravo porque você perdeu uma partida. Certo.
E você quer macetar o controle e ele tem um airbag.
Né, Cauã? Quebrar controle.
Muito comum. Não sei.
Mas assim, o que, que vai acontecer? Você vai poder rapidamente abrir um outro jogo logo em seguida, sem esperar aquele tempo de leitura, de loading, sabe? Uhum. Carregando o jogo, carregando o jogo. Aí você vai lá, toma um café, toma uma água, tá carregando o jogo. Vai ser o Quick Resume for Multiple Games. Ou seja, vai ser um resumo rápido para vários jogos que você já abriu no console. Entendeu? Então você vai ter essa funcionalidade que para quem joga foi a...
Parecido com o que acontece no computador, né? No notebook, o que você abre várias telas, você acessa várias coisas e o que você não quer, você minimiza, fica aquele ícone minimizado lá embaixo na barra de ferramentas. Então é mais ou menos isso que ele vai fazer.
O pessoal da internet tava falando que isso aí nada mais é que o alt tab do videogame. É. Ou seja, você sabe que o alt tab, né? quem não tem,
minimiza.
Não conhece os comandos, o alt tab você alterna. Minimiza as telas, né, abertas.
As janelas, né? Eu queria ter uma dúvida, Luciano. Sobre os jogos. Por exemplo, eu não tenho muito conhecimento no Xbox. Uhum. Eu sempre tive PlayStation. Sobre as questões dos jogos, por exemplo, aqui Xbox Live Gold, né? Que é aqueles gift cards que você compra. E eles também planejam ter não sei se já tem ou vai ter o Xbox Game Pass, já tem ou vai ter?
Na verdade, o Game Pass ele tem.
Já tem, já existe.
Qual que é o foco da Microsoft? O foco na Microsoft da geração do Xbox One em diante agora é serviço.
Serviço.
Ela vende o console para amarrar o cliente ao serviço. Tá? Tanto é que especula-se que as empresas não vão ter lucro nenhum com a venda desses consoles. A Sony mesmo, eu tava lendo
um
artigo
outra coisa aí
que a Sony tá espremendo os custos para tentar entregar o menor custo do console, porque ela não tá conseguindo...
Já ouvi falar em $499?
Exato, procede? Mas ela não tá conseguindo chegar nos $499. Ela não tá conseguindo. E a Microsoft, ela já sabe disso. Ela sabe que ela não vai ter lucro no console. E pode acontecer da Microsoft até ter que bancar parte do custo de produção.
É que nem as impressoras, né? Você compra impressora baratinha e fica comprando a tinta.
A tinta, exatamente, Diego. E aí, só para a gente retornar até chegar no Game Pass, a Microsoft ela tem Xbox Live, que é a internet dela, que navega dentro dos dispositivos dela. Aí, se você assina o Gold... Você tem uma assinatura onde permite você jogar contra outros jogadores online. E você pagando essa assinatura mensal, você tem direito a 4 jogos mensais para download.
Para download. Ah,
no
legal.
Videogame. Então você é assinante Gold, você já ganha 4 jogos por mês.
Pelo que eu estou vendo aqui, a média é R$150 por ano.
Exatamente, é R$150.
Você, no seu conhecimento, acha que compensa?
Olha, é um mal necessário, na verdade, né? Depende muito do perfil do jogador.
Se o jogador é daquele que gosta de
Sim.
jogar...
Tem outro perfil, por exemplo, eu tenho o perfil dos meus filhos, que são pequenos e eles gostam de trocar o jogo toda hora.
É.
Então, ao invés de eu ficar comprando um jogo lá, a média de R$100, R$150, eu acho que é um custo-benefício que
verdade,
vale, né?
Na verdade, pra você, nós vamos chegar agora no ponto que você me fez a pergunta.
Vamos lá,
Diego. É o Game Pass.
É o Game Pass.
O que é o Game Pass? É o serviço Xbox Live Gold, ou seja, que lhe permite ganhar os 4 jogos para sempre. Fica no seu perfil, lá no seu e-mail. Lhe permite jogar online e também jogar, durante o tempo de assinatura que você estiver ativo, uma biblioteca de mais de quantos jogos, Cauã?
Mais de 100 jogos.
Mais de 100
jogos. Ah, legal. E aqui, pelo que eu tô vendo, o preço médio dele é R$40. Ele é cotado em dólar, $15 por mês. Do jeito que as coisas estão indo, ele vai ficar na faixa de 40, 50 reais.
Netflix do videogame.
Netflix do videogame, exatamente.
Eu não conhecia, sinceramente.
Só Tem um porém, Diego. Existem contas mais baratas.
Tem planos.
Esse é o preço...
Top.
Não, oficial. Seja, é o que, que faz a mediação de mercado. Mas existem promoções que a Microsoft lança para parceiros, revendedores.
Ah, legal.
E esses parceiros vendem mais barato ainda.
Bacana.
Para você ter uma ideia, tem uma promoção...
Quase sempre tem essa promoção no Xbox de R$1 por mês. É 3 meses por R$1. O Game Pass normal. Você paga R$1 por 3 meses. Depois volta pro valor normal.
Ah, legal. Pelo menos você já ganhou um desconto em uma média de R$120, R$150, né?
E essas assinaturas desses parceiros, só para complementar, é R$70 por 6 meses.
Algo que tá dentro
compensa
desse assunto.
Bem, bacana.
Não sei se me corrija se eu estiver errado. Em relação a isso que você tá falando, Luciano, que eles colocam também sobre uma possível retrocompatibilidade.
A retrocompatibilidade ela já vem acontecendo desde o Xbox 360.
Alguns jogos escolhidos a dedo, né, Luciano? Não é todos os jogos que funcionam, né?
Não. Porque depende de negociação com o desenvolvedor, né? Começou com 360, funcionando jogos da geração anterior do Xbox clássico, né? Aí o Xbox One retornou com essa retrocompatibilidade, rodando tanto o clássico como também agora o 360.
Mas estava mais variável, Luciano?
Nossa, a biblioteca é enorme de grande.
Você pode colocar qualquer jogo lá que roda.
Inclusive de mídia física. Eu tenho lá. Eu tenho lá
não,
em casa.
Não, mas eu falo da retrocompatibilidade, na minha cabeça me vem a mídia física mesmo. Não. Na hora de você estar fazendo pro videogame estar fazendo
a
leitura.
A partir do momento que ela lança retrocompatibilidade lá, por exemplo, do Red Dead Redemption,
certo.
1, eu tenho lá em mídia física.
Correto.
Do Xbox 360.
Uhum.
Logo, esse jogo também fica disponível online para você comprar. Ou, se tiver na biblioteca do Game Pass, para você jogar de graça.
Eu falo isso, Luciano, porque o PlayStation 3... O PlayStation 2 veio com retrocompatibilidade com o PlayStation 1. E o PlayStation 3, nos primeiros modelos, né, os de 20 e 60 GB, né, que foi lançado, ele tinha lá retrocompatibilidade com o PlayStation 1 e 2. Mas a Sony parou dali. Já lançou o modelo seguinte de PlayStation 3, que era de 40 e 80 GB. Me parece que um modelo ainda de 80 GB fazia retrocompatibilidade, mas depois cessou. Cessou porque...
Sabe por quê?
Então, eu logo deduzi que
cai
tem dinheiro envolvido.
Do software.
A questão é. Uhum.
Entendeu? Manga da Microsoft.
E eu queria entender isso, Luciano. O Xbox fez da mesma forma?
Não. O Xbox, todos são retrocompatíveis.
Ah, perfeito.
O Kawale tem o Xbox One.
Sonista.
O primeiro. O caixotão lá, o primeiro grandão.
Certo.
Totalmente retrocompatível. Eu tenho o Slim, aquele S, o branco, totalmente retrocompatível. E logo também o X, que é o mais poderoso atualmente.
Vai ser compatível com
todos. Porque a Microsoft, ela pensa no jogador no sentido assim, poxa, se o cara comprou o jogo do Xbox 360 e agora eu vou lançar o Xbox One, X.
O cara pode ter comprado há pouquíssimo tempo, vai perder,
Que eu não, por que que eu não vou permitir que ele jogue?
Que ele jogue na entendeu? Minha linha, né?
Então ele cria...
Ei, Wellington, como que você
Microsoft...
chama? Caixista?
Caixista.
Ixi, então caixista 1, sonista 0.
Na verdade é assim. Depois o Diego vai colocar lá o ringue aqui, né? Na verdade é assim.
A gente poderia fazer um programa, né?
Fazer um
outro programa falando... As vantagens e desvantagens da Sony e da Microsoft.
Puxa, eu vou ganhar dele.
Olha lá, Leandro. Isso é
muito massa.
De lavada.
Ah, tá. Vamos deixar só na ideia, vai.
Tá bom. Mas por enquanto, ó, 1-0 aqui.
1-0. Você não chame mais a Simone, porque ela só atiça aqui, viu?
A
ela
Simone joga... não põe lenha na fogueira. A Simone joga gasolina na fogueira.
Mas assim, gente... Por isso que a Microsoft já entrou agora com o sistema Xbox Game Pass, porque inclusive nesse sistema Xbox Game Pass, Simone, ela tem jogos do Xbox, o primeiro, o clássico, tem jogos do Xbox 360 e tem jogos do Xbox One.
Então, olha, entendeu? Só que leque, né?
Então, ô Luciano, deixa eu só interromper você um pouquinho, você me perdoe, uhum. Mas a gente queria deixar aqui as palavras do nosso patrocinador. Fala aí, Diego.
Isso aí, quem tá patrocinando a gente é a World Games, é uma das lojas mais antigas de videogames, consoles, jogos de Sorocaba. Fica ali na Avenida Barão do Tatuí, número 1588, Jardim Vergueiro. Só falar com o
Marcelo,
cê nosso parceiro.
Você desculpa aí, Luciano, é com o Marcelo,
eu
tá sempre junto com a gente.
Marcelo, gente boa.
Tá gente sempre boa, junto com a gente. A gente não pode deixar, né? de falar do Marcelo aqui, um grande sim, parceiro. Sim. Conclua, Luciano, por gentileza. Que eu tenho uma perguntinha aqui na ponta da língua. Pergunta,
porque de repente é essa a sua dúvida que eu vou falar agora.
Não, a questão é o seguinte, agora vai empatar, Simone.
Vai, desafiei, agora vamos ver.
Quero ver.
A questão é o seguinte, Luciano, o que vai mudar no controle do Xbox? A questão agora é controle. Ah. O joystick do Xbox...
Ô, Diego, que pra muda mim, o placar aí, 2-0.
Porque, pra mim, hoje, o maior problema não é o software do Xbox, não é o console em si, o grande problema é a anatomia do controle. Fala aí pra gente.
Olha, eu posso dizer que o controle do Xbox... Ele é mais ergonômico, até porque a própria Nintendo lançou um controle idêntico ao Xbox One para o Nintendo Switch. A própria Sony licenciou um controle fabricado por um terceiro. Licenciou, ou seja, é um controle oficial com o mesmo formato ergonômico do Xbox One. Então... entende-se que é uma questão de gosto, de segmento, mas acima de tudo de ergonomia. E a aceitação dos usuários, eles acham que realmente o joystick do Xbox ele é mais ergonômico.
Mas sabe, ou seja, qual que é o problema, Luciano?
Eu acredito que seja questão de hábito. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que o analógico esquerdo seu fica juntinho ali com o direito. É um casalzinho inseparável da Sony. Já o Microsoft, não, pera aí, vamos pôr um X no meio aí. Né? Vamos pôr uma cruz no meio aí.
Mas, Luciano, o problema é o seguinte, os famosos golpes, né, o pra frente, pra baixo, pra cima, né, Diego? Na hora de você estar desenvolvendo aí no controle da Microsoft, que dificulta a vida do cidadão, a meia-lua pra frente e pra trás seguidas, é isso aí que complica um pouco. Então, aí que...
Olha, aí eu vou... Tá anotando os pontos aí, Simone?
Tô anotando. Ó,
eu vou dar um ponto pra ele, por um ponto de jogador de jogo de luta.
É bem pontual mesmo.
Porque ele foi colocar jogo lá no console dele, só tinha jogo de luta. Ele só colocou alguns Need for Speed porque é um saudosista do Play 2. Mas fora isso, só jogo de luta. Mas assim, gente, na verdade, só para detalhar, assim, o respeito da Microsoft com os clientes, eu sou muito fã da Microsoft porque eu já obtive, precisei obter garantia do videogame. A Microsoft me mandou um controle novo para mim, um joystick novo, tá? Não precisei enviar o controle quebrado para ela. O suporte da Microsoft Brasil é excelente. É excelente o suporte. E assim...
Tem uma informaçãozinha aqui.
O respeito da Microsoft com relação a esta geração é o seguinte. Todos os controles do Xbox One atual vai funcionar na nova.
Ai, é isso mesmo. Era isso que eu ia falar. Poderá ser usado também no Xbox One. E em PCs com Windows 10.
Exatamente. Então, o que a Microsoft quer?
Aí falar a lógica do nível de realidade, né? Porque vai ter uma mudança na questão da vibração, do controle, nos movimentos dos jogos, tem tudo isso, né?
A própria Microsoft ela já tem um segmento de joystick Elite, né? O controle Elite. E esse controle Elite, ele tem mais precisão, é um material mais bem acabado.
Eu acho, assim, uma das coisas super legais em relação a jogos de videogame. Nossa, é essa questão de você sentir essa realidade no, no controle. Eu acho super isso, super.
É, o joystick do novo videogame, desse Xbox Series X, ele ainda não foi revelado.
Tem um
rumor aí, mas não foi totalmente...
Tem um rumor de grande novidade... inclusão
não
do
foi,
botão...
O formato dele não foi.
Inclusão do botão Share.
Share.
Que permitirá tirar capturas de tela e compartilhar vídeos rapidamente.
Sim. Ah, apareceu sim.
Apareceu na The Game Awards. Mostrou o controle, mais ou menos como é que ele é.
Me lembrei. Eu ouvi.
Ai, vamos lá. 3-0.
Ô, Luciano... Agora vamos falar dos jogos exclusivos.
Ah, vamos lá.
Fale para nós dos jogos exclusivos aí do novo Xbox.
É, vamos lá. Na verdade, os exclusivos do novo Xbox não tem muita coisa definida ainda.
Sim.
Serão revelados agora na feira E3 de junho.
O Halo e o Forza são cartas marcadas.
Na verdade, o que espera-se por enquanto...
Sim.
É o Cyberpunk, né, Cauã?
2077, que é um dos jogos mais esperados desse ano.
E o Halo.
Halo Infinite.
Sim, o Halo Infinite. Cyberpunk, que tem a participação do Keanu Reeves, né?
Muito boa. Ele é
os jogos confirmados aqui, o Cauã me assessorou aqui, eu tô buscando uma fonte aqui da Central Xbox, tá? centralxbox.com.br. É, essa informação é do dia 24, então é bem recente, é bem fresquinha, né? É o Halo Infinite, é o Senua's Saga Hellblade 2, muito bom. É, inclusive, esse Hellblade 2, o trailer dele apareceu utilizando essa tecnologia do Ray Tracing, tá? Desse sombreamento, ficou fantástico. Recomendo você a assisti-lo, a vê-lo, como é que é.
Qual que é o jogo?
O Hellblade 2.
Ah, sim.
Tá. Hellblade, que era exclusivo do PlayStation, mas a Microsoft adquiriu a Ninja Theory.
A grande jogada, por que a Microsoft vai focar no serviço de jogos? Porque a Microsoft está comprando a maioria dos estúdios desenvolvedores de jogos para que esses jogos sejam exclusivos de sua plataforma. E com isso ela tenha uma fidelização dos usuários, dos jogadores, para a sua plataforma.
Legal, bacana. Mas, Luciano, vou te falar uma coisa. Eu não sou muito chegado em jogo exclusivo, não. Eu sou meio fiel a alguns tipos de jogos aí. Mas um dos jogos exclusivos vocês não vão poder negar, de todos os melhores de todos os tempos, que tem aí uma fama muito grande aí, é o God of War.
Ah, sim, o God of War, na verdade, a temática do God of War foi uma grande sacada daquele estúdio de Santa Mônica, né?
Sem dúvida.
Então, eu também joguei muito God of War no Play 2, quando eu tinha Play 2, né? É, agora eu tenho os Play 2 lá pra vender, tô vendendo bem baratinho, viu?
Olha o Merchan, vamos lá.
E se quem tiver Xbox aí, eu faço rolo, tá? Eu pego o Xbox.
Ah,
aí.
Então... Já que nós estamos falando aqui, fala aí para nós então o seu contato. Você quer deixar o contato aí para quem quiser, a fim de negociar com você?
Ah, quem quiser negociar aí, ó, adiciona a gente aí no WhatsApp. É o DDD 15 98815-0010.
Repita, 9, por favor.
98815-0010.
Muito bacana. Adorei demais esse programa, Luciano. Você deu uma senhora aula pra gente aqui.
Na verdade, tem muita coisa que dá pra gente conversar, mas o tempo é curto, a gente sabe muito bem. A gente agradece aí o assessoramento de vocês.
Luciano, aproveite e passa aí pra nós seu currículo.
Olha, eu sou o servidor na rede municipal de Sorocaba.
Ótimo, o SSPMS sempre aqui trazendo nas nossas entrevistas, seja em todos os programas que a gente tem aqui, a participação dos nossos servidores, para vocês verem que leque de servidores, né, profissionais, capacitados em várias coisas. Aí,
vários assuntos,
né, trabalhando as suas funções e ainda se virando nos 30 por fora. Né?
Sim, eu agradeço muito o sindicato, porque ele valoriza a prata da casa, né? Ou seja, abre esse espaço realmente para o servidor. Né? E aí eu tenho DRT em jornalismo, tenho pedagogia, eu sou da área de educação, né? Então a gente está aí para somar, né? E vale lembrar também que o sindicato tem o tradicional torneio de games, né?
Isso.
Que é o Luciano que promove pra gente.
Que tá chegando. Luciano, parceiro nosso.
Que será qual edição agora, Diego?
Essa é a oitava edição? A oitava edição?
Sétima edição.
Sétima edição aí, com as artes aí do Diego, né? Parte finalista aí. E então a gente só agradece o espaço, realmente.
Lembrando que o Luciano vai estar com a gente de novo aí na próxima edição, né? E que tá para acontecer aí por volta de abril, maio, a gente vai estar aí junto de novo, não é
isso? Isso aí.
E manda sua sugestão aqui pro Cindy Nerd, né? Que jogo você gostaria que tivesse no campeonato?
Isso mesmo. O WhatsApp é o 99125-1554. Repetindo, Simone?
99125-1554.
Isso aí. Então é isso.
Eu acho que o próximo programa, Wellington, desculpa te... Vai lá. Acho que no próximo programa ele pode estar esclarecendo bem as vantagens e desvantagens entre PlayStation e Xbox, né?
Sim.
Nossa, até, aí vai
até
ser.
Até pra quem tá na dúvida de comprar, tipo
um
eu.
Luciano. Vamos fazer um ringue.
Mas, muitas pessoas devem estar na dúvida pra comprar, tipo
eu. Diego, eu falo uma coisa pra você, rapaz. Hoje a minha dúvida em relação seria. Infelizmente, eu não queria tratar desse assunto aqui no programa Cindy Nerd, né? Mas para nós fãs fica um pouco complicado, mas trataria mesmo do próprio boicote. Porque o que, que acontece? Desculpa até falar esse tipo de coisa, mas ao preço que anda o dólar, vai ser complicado estar comprando essas coisas agora. Sim. No lançamento. Viu?
Vai.
Porque trata-se de um aparelho que vai girar em torno de 400 a 500 dólares. Né?
Vai chegar aqui para a gente uma faixa de 4, 5 mil reais.
Você está de brincadeira. Você está de brincadeira comprar um aparelho. Realmente, assim, a gente gosta.
Vai chegar uns quase 5 mil
vai
reais.
Vai chegar uns 5 mil reais.
A gente quer ter, porém, tem coisas muito além disso. Né?
Tem que aguardar, né? Tem que aguardar.
Infelizmente, não está tão acessível assim. Queria poder falar que era uma coisa de fácil acesso, mas não é. E isso aí, né? Luciano, Cauã... Agradeço demais a presença de vocês.
Valeu, Luciano. Valeu, Cauã.
Para mim foi um prazer estar aqui.
Sempre agradeço demais.
Podcast.
Primeira de muitas.
Eita, vocês estão sempre convidados.
Você sabe que o Cauã ele é super fã de podcast, né? Então
ótimo. Então vai lá e escuta os nossos.
Luciano,
então.
Ele é da nova geração.
É porque ele é jovem, né? Ele não é velho igual a gente.
Ô, Cauã, então aproveita e já vai curtir os nossos lá, que já estão lá, né, Diego? Passa isso aí pro nosso ouvinte aí.
Para quem pegou o programa na metade, o finalzinho, pode acessar todos os programas produzidos na Rádio Web SPM, lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou no nosso site. www.sspms.com.br.
Valeu, nosso Pantera Negra de Egito.
Isso aí.
Isso aí, galera. Vou deixando aí meu grande tchau e até o próximo programa. Falou, gente.
Falou, pessoal.
Cindy Nerd. Valeu. A cultura nerd é aqui.